toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de um sexto da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
A Focin é parceira da Voz do Campo, levando informações e oferecendo soluções para o agro. Agronegócio. Oferecemos o melhor em sistemas de irrigação, sistema fotovoltaico, sistemas elétricos e automação, termometria digital, aeração, além de muito mais. Acesse focin.ind.br e saiba mais.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões. Em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na Paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Sena, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiper precoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos: ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
Inicie os trabalhos na lavoura do jeito certo com a plantadeira Meridia 200. Esse lançamento da Jacto entrega robustez, uniformidade e qualidade para o plantio com excelente desempenho, mesmo em relevos ondulados e terraços. São 11 a 15 linhas com espaçamento de 45 a 50 centímetros para plantar com precisão e profundidade uniforme. Acesse jacto.com e descubra essa novidade em plantabilidade.
As doenças da soja não vão mais se meter em sua lavoura. Fusão é fera na ProteSoja. Da o bote com rápida absorção. É fera na performance de combate às doenças e na produtividade. Ataque à ferrugem, antracnose e mancha-alvo com fusão. O fungicida da Irrara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Brasil, tá aí o hino nacional, é bonito de ouvir o hino, é emocionante ouvir o hino nacional. Tava lembrando dos tempos de menino na escola, quando a gente chegava na escola, a primeira coisa era cantar o hino, tinha uma oração do Pai Nosso também, era bonito de ver. Isso traz a inspiração de um patriotismo, de uma ordem e progresso que toda uma nação precisa. Ser patriota, é Brasil em primeiro lugar, é Brasil acima de tudo. Então, o hino nacional sempre é bom ouvir e a gente fica muito feliz aí, porque foi uma ideia, uma sugestão aí que a gente teve aí junto com produtores rurais para implantar na abertura do programa Voz do Campo, né, que está completando neste 2023 15 anos. Estamos debutando 15 anos de programa de comunicação no Brasil inteiro, a Voz do Campo, nas regiões agrícolas do Brasil. Pessoal nos acompanhando, já estamos com quase 10 mil aplicativos em telefones celulares de produtores rurais do Brasil inteiro que estão conectados conosco. Produtores de todas as regiões agrícolas do Brasil, 10 mil aplicativos, né, em telefones celulares de produtores rurais. Pessoal que nos acompanha no Facebook, na rede social Facebook, oficial da Voz do Campo, e nas rádios que transmite a Voz do Campo em cadeia. As emissoras de rádio que entram em cadeia e transmite a Voz do Campo para as respectivas regiões. E também, né, no site A Voz do Campo. Bom dia! Deixa eu fazer a leitura aqui de um versículo bíblico, rapidamente, que eu quero aproveitar o espaço hoje para falarmos de assunto importante. Segurança jurídica no Brasil. Tudo que uma nação próspera precisa, né, é segurança jurídica. Veja o exemplo dos Estados Unidos. Entra governo e sai governo e não abala os Estados Unidos. Os Estados Unidos seguem firme no propósito, porque é um país de princípios, tem justiça. Tem lá nos Estados Unidos, a justiça funciona de fato. Então, é um país que não se abala com qualquer governante. Entra governante, sai governante, e o país, a nação americana, segue o seu rumo, o seu propósito, o seu objetivo. Então, isso que nós precisamos do Brasil. Essa segurança, essa firmeza de propósito, e essa segurança jurídica aqui no Brasil. Deixa eu ler um versículo bíblico que tem no livro de Miqueias, do Antigo Testamento, da Bíblia Sagrada, Bíblia Católica, Bíblia evangélica, não, não, eu só estou falando uma bíblica, não existe Bíblia católica e Bíblia evangélica. A Bíblia é uma só e é a palavra de Deus, do Criador. Diz lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É isso que Deus quer, que pratiques a justiça, seja justo, nem folgado e nem apertado, justo, é isso que Deus quer. Ele te declarou, ó ser humano, o que é bom e o que é que Deus pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. É isso aí, simples e objetiva. Um versículo bíblico também na abertura da Voz do Campo. Bom, nós estamos recebendo hoje aqui a visita na Voz do Campo da filha de agricultores de Maringá, doutora Maria Visioli. Ela é filha de agricultores, advogada, né? Visioli Advogados de Maringá, no Paraná. Aliás, uma das cidades mais belas e lindas do Brasil, e de qualidade de vida. Ou como eu gostava de ir a Maringá, muitas viagens, muitas idas a Maringá, né? É uma das cidades mais arborizadas, mais organizadas, mais bonitas na região central de Maringá. Era muito bom, gostava muito de dar uma caminhada, pegar o chimarrão, né? Eu ficava lá para fazer a Voz do Campo, doutora Maria, e dava uma caminhada, uma passeada ali, tomando um chimarrão ali pela região central de Maringá ali. Oh, que coisa boa, saudade de Maringá, viu? Doutora Maria Visioli, advogada, com especialização fora do Brasil, em Harvard, Estados Unidos, mulher que conhece, mas ela tem uma história linda. Eu lembro de uma mensagem que ela nos mandou para a Voz do Campo, que ela é filha de produtores rurais, diante de uma dificuldade, de um problema de saúde na família dela, no pai dela, que era produtor rural, né, de família de produtores rurais, ela teve que assumir a propriedade às pressas, organizar a propriedade, tocar a propriedade rural, e foi aí que ela conheceu a realidade do campo, da produção. E aquilo que eu comecei a Voz do Campo em 2008, falando, o produtor, o agro, doutora Maria, vou começar até um pouquinho lá pelo fim, o agro, eu considero o agro um bolo, bolo de laranja, bolo de maracujá, bolo de limão, sei lá. Ele é um bolo. Cada um leva um pedaço. O produtor rural é uma parte, a indústria outra, as multinacionais outra, o governo outra, o sistema financeiro outro. Cada um leva uma parte desse bolo. Só que o pedacinho do bolo do agricultor é bem pequenininho. O que sobra para o agricultor, a liquidez do produtor é bem pequenininha. Lá no final da história, sobra um pedacinho. Só que a mídia tem um sistema explorador da agricultura brasileira, que explora a agricultura brasileira, que ele faz toda uma psicologia impressionante. Eles divulgam super safra, recorde de safra. Boom! Olha, montanhas de soja, de milho, de trigo, grandes produções. Porém, no final da história, para o agricultor sobra bem pouquinho. E aí que está o problema. Por que o jovem não fica no campo? Porque não tem renda, não tem liquidez, não sobra, né? Sobra muito pouco risco. E o risco, quem é que corre todo o risco? É o agricultor. Então, a minha preocupação, a preocupação da Voz do Campo é com o agricultor, com as pessoas agricultores, com a parte do agricultor. O agro são várias partes, mas eu estou preocupado com a parte do agricultor, porque eu estou preocupado quem vai produzir alimento no futuro. Quem é que vai produzir alimento? Aí falam que tem tecnologia, tudo, porém, não tem nem sinal de telefonia no interior brasileiro. O interior brasileiro sofre muito com sinal de telefonia, não tem equipamentos. Eu lembro, em Brasília, como deputado federal, com o ministro, o ex-ministro, hoje senador, o astronauta lá, o Marcos Pontes, eu lembro que nós conversamos, eu disse, ministro, nós precisamos levar antenas de telefone para o interior do Brasil, ministro. E eles estamos desenvolvendo um equipamento aqui que vai levar o sinal de telefonia para o interior, para todo o interior, né? E é o que nós precisamos, equipar o interior do Brasil. O que, que é equipar o interior do Brasil? É proteger o agricultor, ele tem que ter um bom sinal de telefonia lá no campo. Ele precisa ter a sua arma no campo, por quê? Porque ele precisa proteger ele e a família dele. Ele vai morar lá no interior, lá no campo. Aqui na fronteira gaúcha, a gente fala fundo de campo. Lá no final do campo. Só aquela família lá. Ele vai ficar sem arma lá? Né? Como é que ele vai viver sem arma lá? Porque a arma na vida do cidadão de bem é para proteger a vida. Arma nas mãos do bandido é para matar. E arma nas mãos do cidadão de bem é para se defender. Defender a vida, defender a família, defender os amigos. Se defender. Essa é a diferença. Então, são coisas assim que nós precisamos lutar por políticas públicas que protejam o produtor e garantam a renda no campo. Essa é a minha luta, a minha bandeira. Então, essa mensagem da doutora Maria Visioli identificou muito e é praticamente o que a Voz do Campo vem fazendo nos 14 anos, 15 anos que está completando, comunicando, dando voz ao produtor, escutando o produtor e também se manifestando. Essa é a nossa opinião, essa é isso que nós pensamos. É semelhante ao que a doutora Maria Visioli, né, que já falou aqui na Voz do Campo anteriormente e que volta a falar conosco. Nós temos segurança jurídica, nós temos uma questão do fundo rural que está em aberto, tem um julgamento no STF, nós temos a questão da garantia de preço mínimo, né? O leite, milhares de produtores de leite abandonaram a propriedade do Brasil. Né? O leite é uma variável incrível, eu cobro muito que, poxa, pagar R$2 o litro do leite e vender o quilo do queijo a R$85, mas bota margem nisso, né? Quem é que está ganhando dinheiro aí? São questões que nós precisamos debater e que nós precisamos puxar o debate para puxar o equilíbrio no agro brasileiro. Então, são políticas públicas, são questões que nós precisamos abordar. Agora, a maior de todas, doutora Maria Visioli, é que nos enganaram por muito tempo no Brasil. Eu preciso dizer algo muito mais profundo que todo mundo está pensando. Disseram para nós que política nós não podia discutir e nem se meter em política. E nem discutir. Foi aí que nós começamos a perder o jogo. Foi aí que nós começamos a perder. Quando a gente não participa, não, eu não vou falar em política, eu vou para a lavoura, eu vou pegar meu tratorzinho e vou para a lavoura. Eu vou trabalhar lá na lavoura, eu vou lá porque eu tenho que plantar, eu tenho que colher, eu tenho que dar uma olhada na lavoura, eu não vou me meter em reunião política, não, eu não quero saber de reunião. Aí está o resultado. Doutora Maria Visioli, advogada de Maringá, Paraná. Bom dia, satisfação em tê-la aqui na Voz do Campo.
Oi, Marcelo, bom dia, o prazer é meu, satisfação é minha. Eu gostei da sua abertura com o hino nacional, com a oração. Eu acho que... Pronto. Está me ouvindo? Está tudo bem?
Estamos ouvindo, tudo bem. Tudo jóia.
A apresentação do hino nacional, quando era criança também, tinha aquela fila na escola pública de fazer, cantar o hino nacional, o hino da bandeira, todos os hinos. A gente aprendia muito sobre história. Hoje, se conversa com as pessoas de uma geração posterior, ninguém nem sabe o que são os vários hinos. E isso fez muita diferença na nossa noção, nossa geração de civilidade, de patriotismo. A questão de, realmente, eu nasci no sítio, na roça mesmo, é o que a gente chama aqui. Meu pai trabalhou desbravando um sítio, de sol a sol. Então, a gente sofria isso que você fala, de não ter lucro, de plantar, sacrificar a saúde, a família, o tempo, viver com o mínimo para poder pagar os financiamentos, os créditos, e o preço mínimo que você falou que nunca foi respeitado. Naquela época era pior, sabe, bem pior. E aí, quando meu pai adoeceu, que eu fui analisar a situação, que eu fui cuidar da questão de cooperativa, banco, financiamento, insumos agrícolas, eu verifiquei que tudo que eu estudava na faculdade sobre contrato, sobre o que é justo, sobre direito adquirido, não existia à tarde no banco nem na cooperativa. Era, a regra do jogo era totalmente diferente, eram os encargos que eles queriam, os cálculos que eles queriam, a metodologia que só eles entendiam. A cooperativa também colocava juros embutidos. Resumindo, pegava um financiamento, plantava uma área, e é o que você falou, a fatia que sobrava era o mínimo para sobreviver, porque o financiamento no preço final nunca era o que a gente esperava, sempre era mais. O preço dos insumos também sempre era mais. Então, eu vivi e acompanhei essa época desde antes do Plano Collor, e todos os governos, todas as medidas, nenhuma, nenhum foi bom no sentido de pensar e valorizar o agro. Hoje em dia, o pessoal faz o marketing que o agro carrega o PIB nacional, que o agro é responsável pela alimentação no mundo, que é, etc. Mas, politicamente, juridicamente, eu não vejo que ele está sendo valorizado como merece. E o que você falou, a questão de a gente ter aprendido a não se envolver em política, isso é verdade, que a gente ouvia aqui. Religião, política e futebol não se discutia, era o que se falava na mesa. Só que o agro tem uma força de um elefante, mas não tem representação política. E ele pode sim, mas o que falta é uma união. O que eu detecto, isso é uma falta de união, não só regional, como a nível nacional. Porque o que a gente tem, a bancada ruralista, que ela fez de bom no último governo para nós, para o agro. E a próxima que está aí? Não tem a quem recorrer, não tem o agricultor, tem lá o preço mínimo, foi prometido, assim como o trigo em 87. Os agricultores plantaram e o governo deu um calote e não honrou. Ou seja, foi uma quebra maciça em 6 meses. E o agricultor, ele vive de 6 em 6 meses, o pecuarista um pouco mais até. E se nesse final de 6 meses não tiver o compromisso que foi contado, feito as contas, ele absorve 6 meses de prejuízo e não tem socorro. Em caso de intempéries, tem o Proagro, mas os seguros, hoje em dia, para você conseguir segurar uma propriedade, está difícil, dependendo da área e da região. E não é simples a indenização. Então, como você falou, os setores tentam morder, sabe, a fatia de mercado e dar essa diferença de preço ao consumidor final e o preço que recebe lá no sítio pelo leite, o preço que se paga pela soja, pelo milho. O trigo, então, que é uma coisa que fabricaria pão para nós estamos importando, porque não compensa plantar trigo no Brasil. O que é um absurdo, porque é alimento. País de natureza de dimensões continentais. Não prestigia isso. Então, é lamentável o que você falou, mas eu acredito muito na união. Eu acredito muito em pessoas como você, como outros, que pensam, que são da área, que sente a dor do agricultor, que possa, na sua área, seja como político, advogado, juiz, enfim, atuar nas mesmas experiências.
O próprio produtor rural também participando, né, lutando, né?
O próprio produtor se
Principalmente o
manifestando em massa, ele pressiona muito os políticos.
Doutora Maria, deixa eu te dar um exemplo. Aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos vivenciando novamente uma estiagem, viu? Uma seca rigorosa. Agora, ontem começou uma chuva aí, mas vem de muitos dias sem chuva, uma estiagem que assola de novo partes do Rio Grande do Sul, né? Especialmente a fronteira, né? Região de Santa Maria até São Borja aí, na divisa com a Argentina, Uruguai, está sofrendo bastante o Rio Grande do Sul, o Brasil, a produção, né? Imagina, muita gente não conseguiu plantar soja, não conseguiu plantar soja. E aí eu pergunto, compraram a semente, compraram os insumos e não puderam plantar. Como é que faz? Quem é que paga essa conta? Então, são coisas assim que nós precisamos lutar. Deixa eu te dar um exemplo de um banco que se diz cooperativo. Banco que se diz cooperativo. Escuta essa história. Um produtor rural me mandou um áudio ainda do ano passado. Um vizinho dele, né? Um vizinho dele, com dívida no banco. O banco apertou o vizinho para tomar a terra, né? Veja bem, tomou a terra, tá? Tomou a terra, né? Foi a leilão, tomou a terra. E o banco ofereceu um dinheiro para outra pessoa que comprou essa terra. Por que, Maria Visioli? Por que que o banco não trabalhou com o cara que estava endividado, ajudou ele a organizar para ele não perder a terra, né? Ajudou ele a se organizar na gestão, facilitou a vida dele, né? Entendendo a situação do produtor rural, não incentivou ele, com a família dele, continuar na terra. Tiraram aquela família da terra e facilitaram, liberaram um dinheiro para outro que comprou a terra. Essa é uma injustiça.
A questão dos bancos, e eu vou falar, eu tenho muita matéria, eu vou tentar resumir. É o seguinte, hoje os bancos, todos eles, inclusive cooperativas de crédito, eles visam, se tiver algum problema, eles não querem tomar a propriedade. Por quê? Porque eles não querem, não tem espaço nem para guardar os carros que eles tomam. Isso o vice-presidente do Banco do Brasil falou, eles não têm interesse em arrematar a terra. Aí o que, que eles têm interesse? Aí surgiu uma coisa muito perigosa com a cédula do produtor rural fiscal, que ela autorizou, ela tirou as proteções do Estatuto da Terra, por isso o agricultor que for assinar uma cédula rural nova, que seria fiscal, se tenha certeza que você possa pagar. Porque se você não puder pagar, o banco vende essa cédula para um terceiro e ele toma a sua propriedade. Ele ganha o dinheiro do terceiro ou desse vizinho muito mais fácil. Ele não quer gastar dinheiro com o agricultor, ele quer ganhar. Banco vende dinheiro e a intenção é lucro. Cooperativas não são diferentes. E o que acontece é isso, é que está formada uma estrutura para entrada de capital estrangeiro, para entrada de pessoas de grandes empresas, para comprarem essas terras. Só que com a proteção do Estatuto da Terra, o que acontece? E a proibição de investimento direto de estrangeiros no agronegócio, eles fizeram uma manobrinha bem grave, que é essa CPR, e a política é não arrematar a terra, é fazer com que outra pessoa pague a conta e fique com a terra.
Isso é, dessa forma que eles vão vender para os estrangeiros.
Terra. Exatamente, essa cédula de produtor.
Que conta nessa cédula, hein? Que diz?
Ela diz o seguinte, ela era uma cédula parecida com a anterior, que era a CPR, que o agricultor já conhecia, só que essa cédula ela pode ser passada para um terceiro, ou seja, você financiou no Banco do Brasil, mas ele pode vender para uma empresa de, por exemplo, uma usina ou um frigorífico, ela já tem alienação fiduciária, ou seja, é mais grave do que a garantia do penhor agrícola. Penhor agrícola penhorava a safra, só, não a propriedade. Essa ela penhora a propriedade. Ela pega, e a alienação fiduciária, ela passa a propriedade para o banco, e se não pagar, o banco nem devolve. Ela também permite que seja feita uma reserva de uma área, que já se torna a propriedade dela, como garantia de pagamento, o que também é gravíssimo. Ou seja, atrasou o pagamento, o agricultor já tem que sair. Não é nem vendido para terceiros. Ela vende, sim, para terceiros, que seriam empresas que investimento com capital estrangeiro, que era proibido entrar no agro, porque é uma reserva de mercado que tem uma função social no país, mas foi dada essa brecha. Então, o que eu oriento para os meus clientes é, quando for assinar uma CPR, verifica se é a CPRF, que é a financeira, porque você não sabe quem vai te cobrar. Se der uma intempérie, você perde a propriedade, não é o penhor agrícola. Pode ser uma empresa, uma holding, pode ser o que for. Vai chegar lá na sua propriedade, tirar você e pronto. Porque você já está transferindo a propriedade, você está abrindo mão.
Só dele não pagar, ele já corre um risco, já tem que sair da terra.
É imediato. É como a alienação fiduciária que tem nos bancos e nas casas. Atrasou? O banco pode tomar já a propriedade, porque a propriedade já é do banco.
Tá, e o banco tem o aval para repassar terceiros aí, aquela área?
Pela lei, ele pode repassar a terceiros a cédula, e aí o terceiro vai cobrar o agricultor. Se o agricultor não tiver, ele fica com a terra. As usinas estão muito interessadas nisso, os frigoríficos, os abatedouros, por quê? Eles querem comprar terras na região e há uma resistência do Estatuto da Terra em monopólio, em grandes empresas. Há uma resistência na jurisprudência que entre um agricultor, como você falou, um agricultor família, um agricultor raiz e uma empresa de grande porte, a justiça tem dado a favor do agricultor, baseado no Estatuto da Terra. Só que a hora que entrar essa lei, entrar na hora que começar as lides dessa norma, a briga vai ter que ser bem mais difícil.
Me leva a pensar e refletir que atrás de grandes investimentos no Brasil, de usinas, indústrias, tem grandes negócios, grandes interesses aí.
Com certeza, a China está investindo pesado, todos os países que precisam de comida, porque nós temos, a China, ela depende do Brasil de uma forma que ela não vai aceitar, ela não aceita. Tanto que você pode ver que tem a safra, para derrubar o preço, eles dizem que não vão comprar. Eles estão com tudo, ah, não vamos comprar porque deu uma super safra e tal. Preço cai. Caiu, daí 6 meses eles compram tudo. Eles manipulam muito bem o mercado a favor deles, mas eles dependem, porque eles não têm comida. E nós temos. E isso é a força que o agricultor pode usar como resistência. Porque.
Infelizmente, muitos da classe política não entenderam essa questão e eles não entenderam que mais a China precisa do Brasil do que nós da China.
Não, eles entenderam. É que eles levam vantagem.
Eles ganham em cima, né?
Os grandes que estão lá em Goiânia, aqueles mega agricultores, eles exportam direto. Eles não têm essa dificuldade que o agricultor precisa para a cooperativa, para mandar para o porto, etc. Os
Sim.
grandes já têm saída.
Pois é.
Entendeu? Então, o que acontece? Qual é o cuidado aí? Na hora que for assinar o financiamento, uma linha de crédito, leia. Leia o que você está assinando. Se for a CPR com penhor agrícola, tranquilo. Está dentro da proteção do Estatuto da Terra. Se houver frustração, o prago paga e você, a sua propriedade vai ser sua. Ela não está em risco. Até a hipoteca é mais seguro. Agora, quando é alienação, quando é reserva, aí o agricultor, sem perceber, ele está transferindo a propriedade para o banco. E são letras muito complexas para um leigo entender. São detalhes. Mas na hora que ele vai no banco e tiver esse documento, é bom ele ler com calma, se possível, deixa para assinar no dia seguinte e tenta sair disso, porque é a armadilha que vai começar a imperar. E aquilo que você falou, as cooperativas defendem? Não, as cooperativas não defendem. Por quê? As cooperativas também têm lucro. Elas trabalham com juros embutidos, elas trabalham com linhas de crédito, elas têm lucro. Eu já fiz ações contra várias cooperativas que o agricultor tinha uma dívida de 100 mil, ele acabou recebendo. Por quê? São tantos engodos, você pega um produto para comprar para a safra, como você falou, esse agricultor aí do Rio Grande do Sul que comprou o produto, o insumo, e está com uma seca. Ele pega o preço à vista, ele já tem o lucro. Aí, quando ela financia para pagar na safra, que é o que eu vivia e que muitos vivem, porque não tem tudo, todo o dinheiro para comprar à vista, ela vai cobrar juros em cima de um preço que já tem juros embutidos. E na
Sim.
hora que tiver que pagar, você sai com cheque cruzado para o Banco do Brasil ou para a própria cooperativa. E se sobrar, é o que você falou, o pedacinho do bolo, se sobrar, é do agricultor.
Tu consegue explicar para nós a questão do preço mínimo do trigo? Por exemplo, doutora Maria Viglioli, a questão do trigo. Quando o produtor planta, ele se empolga, tá tudo favorável para ele plantar o trigo. Mas ele planta, mas lá no final ele não ganha. O que que precisa ser feito para a questão de ter realmente a garantia de preço mínimo no trigo?
Eu vou te dizer o que aconteceu com as ações que eu propus em relação à safra de 87. O preço mínimo foi colocado, Brasil inteiro, os agricultores plantaram, chegou na hora de vender, não tinha o preço mínimo, ficou abaixo do custo, ou seja, pagou para trabalhar. Foi feita uma ação coletiva, e aí foi o Estado foi condenado, o governo, a pagar o preço mínimo, porque é um compromisso, é um contrato, é um contrato de natureza jurídica, mas público, mas tem um contrato, um compromisso. E o governo deu o calote, porque quando ele garante o preço mínimo, ele baixa uma norma, ele tem uma norma da qual ele se compromete. E quando ele não paga, ele está quebrando essa norma, e aí tem que entrar na justiça para pedir o cumprimento desse decreto, da norma que determinou o preço mínimo. Certo? Então, foi dado esse ganho de causa, só que o que aconteceu? Os agricultores demoraram mais que 5 anos. Daí prescreveu o direito, mas o direito em si foi garantido pela justiça. Então, se chegar não tem o preço mínimo, dá para entrar na justiça, junta o decreto, o preço e pede a diferença.
É, a questão do leite, acontece muito na questão do leite o seguinte: não tem garantia de que o produtor, ele faz todo o trabalho de produção do leite lá na propriedade, né? Mas muitas vezes abrem pequenos laticínios e não dão garantia. Quando vê, quebra, fecha, fica pagar, destrói uma família inteira de produtores rurais. É, esse tipo de coisa, essa garantia, essa segurança jurídica também na cadeia do leite, além da variável do preço, que é complicado porque tem a importação do leite, né? O Brasil acaba comprando leite que diz que é do Uruguai, que vem lá, lá de cima da Europa, vem pelo Uruguai, entra no Brasil, enfim, essas coisas que precisam aí de decisões políticas. Mas essa questão dos laticínios, abre um laticínio ali, anuncia a compra do leite, quando vê, quebra, some e não paga, fica os produtores falidos, quebrados, endividados. É ruim, né?
É, essa questão a gente entra com empresas privadas, ou seja, leite, frigoríficos, abatedouros, usinas, eles montam ali, criam uma base de coleta de leite, o agricultor não tem como entregar em outro lugar para receber, para vender o produto. E é muito comum eles fecharem da noite para o dia. Fechou um frigorífico, fechou um laticínio, e o agricultor fica à mercê, fica simplesmente sem receber. O que ele dá, é dado prioridade? Pagar as trabalhistas, os impostos, e o agricultor fica em último lugar. Eu falo isso que eu estou com uma falência de uma empresa aqui, que era uma industrial, minha família toda, o pessoal da região entregou soja, ela quebrou, e agora o síndico pagou os bancos, pagou os tributos, e eu estou brigando porque quando tem depósito em dinheiro, teria crédito privilegiado. Mas é uma briga de anos. É uma briga que, assim, o agricultor acaba desistindo, porque quando essas empresas fecham, elas já tiraram tudo do nome. Então, é bom sempre acompanhando a solidez. Se eles começarem a pagar com juros mais caros, tipo, eu vou pagar, mas eu te dou 3% ao mês, pode desistir, porque eles já estão quebrados. Quando eles não têm lastro à vista, quando eles não pagam à vista, eles já estão, porque esses juros são de agiotagem, mas eles fazem muito disso, recebem, fazem um termo de confissão de dívida, ó, vou pagar para você um juros de 3% ao mês, daqui 6 meses você vai receber tanto. Pode esquecer, aí já é o começo, é o sinal de que não está bem, que não está em ordem. É melhor não entregar.
Doutora Maria, deixa eu falar algumas mensagens aqui, o pessoal que está nos acompanhando, o Pedroso em Panambi, um abraço, Pedroso, ao Josenildo Teixeira, lá em Natal, Rio Grande do Norte, excelente explanação com a doutora Maria Visioli, sobre crédito rural, sou agente de crédito rural conveniado Banco do Brasil, e damos ao produtor essa mesma orientação, não tome o crédito antes de ter a segurança de que o negócio vai ser rentável, o suficiente para pagar, e as condições de garantias da operação, principalmente se a propriedade vai como garantia, diz o Josenildo Teixeira, lá de Natal, Rio Grande do Norte. Também mandar um abraço ao Alberto Tesmer, nosso amigo que está lá em Palmas, no Tocantins, acompanhando a Voz do Campo. Doutora Maria Visioli, a questão fundo rural, a gente participou muito desde o movimento de 2017, a gente teve junto com os produtores rurais, algumas entidades, poucas entidades também que se manifestaram, né, nessa luta, porque o STF tinha tornado inconstitucional, depois tornou constitucional, o STF bagunçou com o troço ali. Aliás, o STF está se revelando quem ele é. Enfim, essa questão fundo rural que preocupa muito o produtor rural, né? Agora teve um julgamento no STF, como é que está essa situação aí? Dê um parecer para os ouvintes da Voz do Campo, especialmente muitos produtores que têm essa questão e esse problema também.
Olha, a novela do fundo rural não acabou com esse julgamento do STF. Como você disse, em 2010, o STF disse que era inconstitucional por bitributação, base de cálculo, e, de fato, aquela decisão foi jurídica. Em 2017, o STF muda de opinião por maioria e diz que o fundo rural é devido e deve ser cobrado sobre a produção. Daí começou a confusão, porque a legislação que ele usou foi declarada depois inconstitucional, a base de cálculo. Daí o Senado publicou uma resolução dizendo que era ilegal a cobrança. Os agricultores, baseado em 2010, suspenderam o pagamento ou pediram indébito, certo? Porque era inconstitucional, estava sendo descontado e não servia para fins de aposentadoria. É uma verba que simplesmente foi paga para a União, 19 bilhões mais ou menos. Daí, o que o governo fez rapidinho, em 2018, ele lançou um refis, porque aqueles que não pagaram nos últimos 5 anos poderiam pagar e o governo recuperaria esse crédito. Mas ficou sem decidir, por exemplo, a subrogação, ou seja, os frigoríficos, laticínios, cerealistas que descontaram, nem todos recolheram para a União. E aí eles entraram com ações pedindo para que se isentar da subrogação. O que é a subrogação? É quando o Estado transfere para uma empresa a obrigação de recolher um tributo e repassar para ele. Então, ele não recolhe diretamente. Por isso que era descontado na produção bruta. Nessas duas decisões do STF, para variar, ele decidiu dois pontos e deixou outro, resumindo. Nós continuamos na incerteza, mas o que ele disse? Ele disse que era constitucional a cobrança do fundo rural. Também determinou que era devida por pessoa física e jurídica. Então, houve uma modificação. Nós temos a inclusão aí de uma nova categoria que vai recolher. O que eles mudaram? A opção de recolher sobre a produção, entrega bruta, ou sobre a folha de pagamento. Isso, só que é o seguinte, eles deram que era obrigação das empresas de laticínio e tal, fazia obrigados a subrogar e cobrar o crédito, mas o que acontece? A legislação que instituiu a subrogação foi declarada inconstitucional pelo STF. Então, a lei que dizia que a cooperativa ou tinha que cobrar e repassar foi tirada do sistema jurídico. Veio a nova legislação que o STF diz que é válida, mas ela não determina a subrogação. Ou seja, quando o produtor for entregar, se ele tiver com um desconto no preço do bruto, a cooperativa não tem fundamento jurídico para descontar. E não se sabe como que o agricultor vai fazer isso, porque se ela não desconta, ele acaba sendo inadimplente. Resumindo, está uma bagunça. Então, o que aconteceu? O agricultor agora vai enfrentar esse desafio. Talvez algumas descontem, mas elas não são obrigadas. E aí, quem vai recolher?
Pois é. Que preocupa. Muito preocupante. Então, a cooperativa não tem a base jurídica para fazer esse desconto. Ela não pode descontar, né?
Ela não tem obrigação legal nenhuma.
Pois
é. Porque a lei tinha, o Supremo declarou inconstitucional, tirou do sistema. Nós ficamos, sabe, é uma decisão que foi tão mal feita que eles não atentaram para isso, para as próprias declarações que eles fizeram. Não foi uma questão jurídica, houve um voto do Marco Aurélio, melhor, o outro, mais consciente, mas a maioria fechou, e o que eu digo? Se você for produtor rural, pessoa jurídica, você pode recolher, aí você opta entre a folha e a produção. Como é que você faz esse cálculo? É simples. Converse com o seu contador. Você gasta 200 mil por mês, por ano na folha. Seu faturamento é de 500, 600 mil, opta pela folha. Se você tem um faturamento menor que a folha, opta pelo faturamento. Porque mesmo a alíquota sendo diferenciada, você fazendo um cálculo, você dá para saber quanto você paga menos. E quando você é pessoa física, daí que está a dificuldade se você optar pela entrega, porque você não pode emitir documento. Aí tem que ver com o contador, se tem uma guia que tem semelhante ao INSS, mas não é a forma certa. Entendeu?
Com o conhecimento que a senhora tem, qual é a tua opinião do desfecho da questão fundo rural? Vai resolver? Vai trazer uma segurança jurídica ao agricultor brasileiro? Ou vamos continuar até quando com essa variável aí?
Nós estamos num cabo de guerra entre o governo, que quer arrecadar, essa decisão rendeu 12 bilhões para o governo, as grandes empresas, os holdings de frigoríficos, laticínios e tal, não querem essa obrigação, não querem serem funcionários do governo para recolher. E as alíquotas? Nós estamos com uma bitributação, porque a folha de pagamento já tem uma tributação em cima. E aí ela vai ter uma tributação em cima de outra, o que é inconstitucional. Então é mais ou menos uma aberração jurídica a situação do fundo rural. E o principal, ele foi criado para dar amparo ao trabalhador. É um fundo de amparo ao trabalhador para aposentadoria. E o INSS não aceita. A pessoa tem que fazer um pedido, declarar que ela trabalhava em regime agrícola, mas tudo que ela recolheu de fundo rural não serve.
Que coisa, né?
É um confisco. Na realidade, isso que a Constituição proíbe, que é o princípio do não confisco, mas é um confisco. É aquilo que você falou, é uma mordida que o governo dá, baseado numa lei que já está mais do que superada, decisões contraditórias do STF e que não acabou. Ele tem um julgamento em maio de novo. Os ministros não se entendem, os ministros mais cientistas do direito têm uma posição correta, mas são vencidos pelos políticos, porque lá nós temos um julgamento mais político do que jurídico. E a questão é o pessoal continuar impetrando ações diretas de inconstitucionalidade até reverter a situação.
Doutora Maria Viseoli, mudando um pouquinho o assunto, deixando o fundo rural, falando questão ambiental, dano ambiental. Eu lembro do ano passado, nós trabalhamos muito no Congresso Nacional, o PL 36 de 2020, que é um projeto de lei que eu fui relator, a questão do dano ambiental. Ministro Alexandre de Moraes, no STF, né, através de um decreto do STF, ele acabou decretando a imprescritibilidade no dano ambiental, ou seja, se aconteceu lá, o produtor rural abriu uma área de terra nos anos 80, 85, né, pela decisão do STF, está considerado dano ambiental, mas não existia Código Florestal, não existia, né, uma lei ambiental no Brasil, o Código Florestal a partir de 2012 no Brasil. Como é que fica essa questão? O nosso projeto, que eu fui relator, ele torna prescritível o dano ambiental. 5 anos. 5 anos. Ele resolvia a questão. Porque tem milhares de propriedades rurais no Brasil, milhares de produtores rurais no Brasil, né, que correm o risco de perder a sua propriedade por essa questão aí, doutora Maria Viseoli. A senhora tem conhecimento dessa questão? Deve ter, né?
Eu tenho bastante processos, porque é o seguinte, o Código Florestal, novo código em 2012, deixou claro que aquelas áreas que antes de 2008 tinham ocupação antrópica, ou seja, que o agricultor ou morava, ou usava, ou plantava, enfim, já estava ali, mesmo sendo numa área que seria de reserva, ele tem a consolidação dessa área. O que que ele pode fazer? Pelo quem foi anterior. Ele tem um prazo para ele poder fazer uma situação de pousio, que seria fazer a mudança, o ajuste, sem uma multa. Ele tem um prazo, um fôlego, porque ele já estava lá, já estava plantando. E ele pode fazer essa, por exemplo, essa regularização, se ele estava plantando na área que seria de reserva legal. Ele pode pedir compensação diária, ele pode fazer um plantio em outro ponto da propriedade. Ele tem esses direitos sem ter que levar multa de imediato. Então, esses 5 anos é uma coisa que é garantida. Agora, a imprescritibilidade, que há uma diferença, é o que o Alexandre de Moraes definiu no tema 999, que é um repetitivo, foi o seguinte, que a medida judicial civil, ela não prescreve. Mas a questão criminal, que seja o que os promotores abrem, inquéritos criminais, as obrigações de fazer com administrativas, essas seguem legislação própria. Elas são prescritíveis. A questão da execução de uma multa pelo não cumprimento, aí ela também tá confuso ali quanto ao prazo, mas eu vou te dizer, pela Constituição Federal, artigo 5º, princípio da segurança jurídica, o Estado não tem esse condão de se tornar detentor de uma ação imprescritível. Isso é um absurdo constitucional, embora foi o STF, mas não quer dizer que essa briga não vai continuar e que tem que ser defendida, que você falou de um projeto de lei, porque nada no país, nenhum, não existe imprescritibilidade. Não existe na área penal, não existe na área civil, não existe na área tributária, não existe na previdenciária. Tudo tem um prazo para dar segurança jurídica para o cidadão de que amanhã depois ele não é surpreendido com o processo que, como você falou, 20 anos atrás. Ora, se ele já está há tanto tempo na propriedade e a autoridade, que seria o órgão fiscal, não fez o trabalho dele, não pode o agricultor ficar lá esperando que algum dia alguém se lembre de ir lá e autuar como se tivesse fora da lei e não tivesse há tanto tempo. Eu, na minha opinião, achei uma aberração jurídica, os ministros também, eles deixaram essas pequenas brechas, que é para o inquérito, né? A abertura do inquérito, ele tem prazo, a multa, a obrigação de fazer também ficou em dúvida, também provavelmente ela é prescritível, quer dizer, provavelmente ela é prescritível, porque ela está dentro de uma legislação federal diferente, e a questão que ele colocou é da indenização do dano ambiental, ou seja, dinheiro. O governo quer executar as multas quando ele quiser. Não é uma questão de recuperação, porque Sim. se fosse de recuperação, ele declararia que é imprescritível a possibilidade de fiscalizar a propriedade e dar um prazo para fazer o PRAD, que é obrigatório para recuperar essas áreas, mesmo sendo consolidadas, feito o PRAD, fazendo a compensação, o agricultor tem 5 anos para se estruturar. Mas 5 anos é pouco, porque para recuperar uma área que está há 20 anos, a natureza não é tão rápida. E o que eu vejo é que, assim, os juízes mandam o órgão ambiental fazer uma vistoria, foi feita lá a cerca da reserva legal. Até terminar o processo, manda fazer outra vistoria, a cerca quebrou. Aí, uma outra multa. Então, há uma disparidade entre a velocidade da natureza se recompor e a velocidade dos processos.
É, doutora Maria Visioli, nós estamos indo para o final, tudo que é bom passa rápido, a pauta é muito boa. Nós falamos só de problema para o agricultor. Nós falamos praticamente que o agricultor é um herói, porque ele corre um risco bárbaro de quebrar, de se endividar, de ter que abandonar a propriedade rural com a família deles, ter que sair expulso da propriedade que ele conquistou com muito suor, com muita dedicação. Nós só falamos de problema. Aonde que a senhora vê uma luz, né, para começar a mudar essa questão no Brasil e o Brasil, o país, o Brasil, especialmente os governantes com decisões políticas, proteger o produtor rural? Porque esses governantes falam em erradicar a fome, terminar com a fome, mas não incentivam o produtor rural a produzir. Que incoerência, que incoerência nada, que hipocrisia. O cara fala em terminar com a fome, mas não incentiva o produtor rural, não cuida do produtor rural. É só analisar as políticas. Um governo que protege invasão de terra, como é que ele vai erradicar a fome se ele apoia a invasão de terra? Então, é umas coisas que não têm explicação. Deixa eu só ver uma mensagem aqui para ajudar no Fundo Rural ali, que vem lá da Bahia, de Barreiras, de Luiz Eduardo Magalhães, o Zeca Lípio, meu amigo. O Zeca está mandando aqui só um pouquinho, deixa eu ver aqui. O problema do Fundo Rural seria resolvido com a aprovação da PL 9252. Lembro muito bem, Zeca. O problema do Fundo Rural não é o STF, sim a inércia do Congresso referente ao programa de hoje. Está certo, Zeca? Concordo plenamente contigo, eu lembro dessa história.
Eu concordo também, porque o Legislativo podia ter resolvido.
Claro, e teve aquela resolução do Senado também, Zeca Lípio.
Em 2017, o Senado fez uma resolução para isentar.
Podia ter, né?
Podia ter sido conduzida e insistido.
E os figurões do agronegócio, né? Caiado, por exemplo, fugiram na época ali, nem apareceu na comissão na época, na hora que mais precisava bater o pênalti. O Messi foi lá, bateu o pênalti e fez o gol. Argentina campeão. O Caiado, na hora que precisou, ele fugiu. Enfim, agora ele
está... eles, como eu te disse, eles são grandes agricultores, eles têm benefícios que nós não temos, que o pequeno não tem. Mas, assim, o que o agricultor pode fazer, é se unir. Se unir, por exemplo, se é uma base leiteira, eles se unirem para tentar forçar o preço, monitorar as garantias de quem vai comprar seu produto, analisar muito bem a estrutura. Outra coisa, não acreditem em qualquer boleto, qualquer notificação, qualquer documento que venha, porque vocês vão receber muito esse ano, principalmente com o novo governo, questões sindicais, questões de... Vai vir tanta cobrança, tanta novidadezinha, mas nem todas têm validade jurídica e não... E procurem. Procurem um advogado ali da região, alguém que é do agro, porque a legislação, os termos jurídicos podem ser complexos, mas às vezes eles não, isso não quer dizer que eles são legais. Tá? Não é porque está no papel, não é porque a cooperativa disse, não é porque que é isso mesmo. E resistir o suficiente, como você falou, fazer uma força de, se quiser, fazer manifestações, assinaturas, para pressionar o legislativo. Porque o judiciário, a gente pressiona, a gente que é do jurídico, com ações, com recursos, batendo, quantidade de ações direto de inconstitucionalidade, a defesa da propriedade, o direito da propriedade, a função social da propriedade, tudo isso a gente faz. Mas o agricultor também pode fazer a pressão ao seu político eleito, ao político da bancada ruralista. E anotar muito bem, e deixar bem claro, que ele não vai votar na próxima eleição, porque o que acontece? O governo tem 4 anos, mas os políticos, deputados, legislativos querem voltar.
E as pessoas precisam ter uma certa consciência, doutora Maria Visione, uma certa consciência é o seguinte, né? Que nós não podemos mais ir atrás de político David Copperfield, manipuladores psicológicos. O que, que acontece? Eu estava prestando atenção agora nesse acontecimento lá de Brasília, nos protestos, eu estava vendo e analisando. As pessoas só queriam que os políticos dessem uma... Ah, eu fui lá na Polícia Federal e botei uma divulgação na mídia social e... Ah, que bom, esse me representa. Não, não é assim, não. Ou seja, as pessoas têm que ter a consciência de que nós não podemos querer calmante. Nós temos que curar a ferida. Não podemos ter calmante, acalmador. Nós não precisamos de político calmante. Nós precisamos de político que resolva os problemas. Né? Que apresente projetos, que tenha ideias. A gente quis unir os produtores. O problema é que os comunistas estrangeiros se articularam dentro de algumas entidades, empresas, cooperativas e nos retalharam. E daí é difícil da gente unir através da comunicação. Eu criei esse programa para unir o produtor rural. Porém, muitos infiltrados, né, começaram a trabalhar contra e a gente sofre essa questão aí. Os infiltrados, comunistas infiltrados, não começam a desarticular, começam a desanimar os produtores e os produtores não se unem. Mas o produtor rural precisa se unir, né?
Essa é a base, é a única solução. É a união, e a união, como você diz, consciente, não que vai, se aparecer um ministro ou qualquer presidente diga, eu vou baixar um decreto e resolver o problema, não é assim que funciona. Juridicamente, o que, que é? Fazer protesto? Correto. Faz protesto pelo impeachment, faz protesto para aprovar uma determinada lei que ela realmente resolve o problema. Mas só fazer o protesto, ou sabe, porque muitas vezes o pessoal faz e você nem sabe o que eles estão querendo. Então, o agro, o pessoal é muito consciente, é muito responsável, muito, sabe, pé no chão. Então, eles, o agro unido, ele carrega o país.
É verdade.
Não tem saída. Tem que se defender, seja contábil, juridicamente, tem comercialmente, tem que ler os documentos, tem que analisar para quem você está entregando sua produção, tem que verificar quanto que está os descontos, impureza, humildade, se realmente existe isso. Tem que investir em tecnologia, que aí você consegue ficar um pouco independente, você mesmo pesa o seu boi, você mesmo seca seu grão, você mesmo analisa o seu leite antes de entregar. Mesmo que você contrate, por exemplo, vários agricultores contratem um profissional e dividam.
Doutora, eu fiz um projeto de lei 2636 de 2020 também, de armazenagem de grãos na propriedade. Esse é o segredo do sucesso, o produtor poder armazenar na propriedade.
Aí nós caímos num outro problema, que é o que você falou, de ter que manter uma arma na propriedade. Porque aqui começaram a furtar. O pessoal deixava os silos, sabe? É, falo porque na propriedade que a gente, meu irmão, cuida, tem um silo de secagem e tudo. Mas os caminhões vão à noite, abrem, carregam e levam embora.
Meu Deus.
E os empregados vão fazer o quê? Não pode falar. A orientação é para não sair da casa.
Sim.
Porque quando o preço está valendo, e aí somem.
Que coisa.
Aí entra a tecnologia para pôr câmeras, que é o que você falou, a segurança com arma, alarmes, coisas que a tecnologia pode ajudar, mas precisa de rede. Nós aqui estamos com problema até na parte elétrica. Às vezes some a luz por 2 dias.
Que coisa, hein?
Quem é abatedouro sofre muito. E é do nada, sem nenhum aviso.
Doutora Maria, nós estamos indo ao final do nosso espaço. Muito obrigado pela atenção. Com certeza vamos falar muito nesse 2023 aí, dessas questões importantes, porque nós estamos falando aqui de segurança alimentar. Estamos falando de segurança alimentar. A nação bem alimentada e ainda alimentando boa parte do mundo. É isso que nós estamos falando, produção de alimentos. Doutora Maria Visioli, muito obrigado pelo contato aí, pela atenção com a Voz do Campo, viu?
Eu que agradeço, foi um prazer, estou à disposição.
Ok, advogada de Maringá, filha de produtor rural, é produtora rural, né?
Sim, a família é da área mesmo.
Produtora
rural. Só sou advogada porque meu pai era agricultor e me pagou os estudos. Então eu devo tudo à terra, à roça. Eu tenho muito orgulho da minha origem.
Que bom. Então é produtora rural, filha de agricultores, profissional do direito, advogada hoje em Maringá, atuando no Brasil inteiro, né?
Sim, agora com a questão digital a gente tem clientes no Brasil inteiro.
Maravilha. Está aí então participando aqui na Voz do Campo nesse final de semana, mais uma edição da Voz do Campo com assuntos extremamente importantes. Temos um ano pela frente aí, um governo novo que assumiu, uma turbulência no Brasil, uma tensão no país, uma corda esticada no Brasil, que nos preocupa bastante. Vamos ter fé em Deus e fazer a nossa parte. O que nós temos que fazer, vamos lutar, vamos fazer, vamos nos empenhar. Quero mandar um abraço ao Fernando, lá da Cafeicultor, lá de São Pedro da União, região de Guaxupé, sul de Minas. Um abraço, Fernando. Tivemos com a Voz do Campo uma feira lá do café. Um abraço, Fernando, para você e todos os amigos aí, cafeicultores do Brasil. Sem produtor de café, a gente não toma cappuccino.
Exatamente. Não tem café da manhã.
Nós precisamos dizer isso, né? Um abraço, meu amigo Passarinho e Unistaldo, diz que a chuva foi boa. Unistaldo da Fronteira Gaúcha, o Arley Rode em Augusto Pestana, ligados aí no programa Voz do Campo. Muito obrigado, amigos. Obrigado, Claito, Litieri, a Carol, muito obrigado. Nós voltamos no final de semana que vem com mais uma edição, A Voz do Campo, o programa que há 14 anos dá voz ao produtor rural brasileiro. Fiquem com Deus. Música.
imensamente imenso.